Quero chamar a atenção de vocês de casa porque a Coperja prepara a segunda edição do Campo de Inverno, como eu falei lá no começo do programa, e acontece nessa semana, na quinta-feira, que é o dia 10, em Jacinto Machado. Aliás, um grande abraço aos nossos ouvintes de Jacinto Machado também. O evento que vai apresentar, inclusive, várias potencialidades, novidades nas culturas de inverno. E os detalhes nós vamos conhecer agora. Às 8 horas e 26 minutos, tenho o prazer de receber o gerente de campo demonstrativo, engenheiro agrônomo, o Jean Isidro de Borba. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo na Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Marconi. Um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Quinta-feira é logo ali, né?
É logo ali.
Depois de amanhã.
Faltam 2 dias, né?
Mas tudo pronto para a segunda edição?
Tudo pronto. As empresas, as instituições já estão lá montando as vitrines lá no campo, né? Como comentei contigo, né, Joel? Ano passado também o mesmo clima, né? Isso. Estávamos lá montando com chuva, mas no dia do evento aí tem um dia de previsão, de tempo bom, né? Com certeza vão fazer um grande dia lá de troca de conhecimento e informações.
Pois é. Jean, fazendo uma geral do evento, para quem não acompanhou a primeira edição, né?
Claro.
Por exemplo, é uma diversificação entre safra, né? Como é que funciona exatamente? Quem pode participar, o que é oferecido na segunda edição de inverno do Campo Agroacelerador?
Bom, Joel, esse é o tema da segunda edição do Campo de Inverno da cooperativa, né? Diversificação na entressafra. Na entressafra porque agora é um momento de entressafra, que nós não temos muitas culturas instaladas aqui na nossa região, né? Então se vem essa oportunidade de diversificar com isso, em conjunto, né? Diversificar na entressafra, né? Então plantar culturas, né, que nós não estamos assim habituados ainda aqui na nossa região, né? No caso, nessa época agora, né? E essa edição do Campo de Inverno, Joel, ela surgiu assim, principalmente com esse objetivo, né, de trazer novas culturas, de trazer diversificação, né, para essas áreas aqui da nossa região, tanto na questão dos cereais de inverno, com hortaliças, né, e também a intensificação das tecnologias, principalmente nas áreas da pecuária, que é a produção de pasto agora no inverno também, né. Mas o principal objetivo do evento é sim essa diversificação agora nesse período de inverno, que nós chamamos de entre safra, né, que é um período da colheita da cultura de verão, né, até agora o próximo plantio da próxima cultura de verão, né, esse período que nós ficamos assim ociosos no inverno, né.
Perfeito. Hoje, claro que deve estar chamando a atenção, porque nós temos um público aqui na nossa região que se identifica muito com o tema, né?
Perfeito.
Como é que as pessoas podem participar?
Excelente, eu esqueci de responder a tua pergunta, né? Mas o campo demonstrativo da Coperja, Joel, ele é aberto a todo público, né? Aberto. Muitos perguntam, Jean, é só para associados da Coperja? Não, é para todos, para produtores, para técnicos, para quem é pesquisador, quem quer conhecer também o agronegócio, né? Ele é um evento gratuito, fica lá em Jacinto Machado, né, Joel?
Sim.
O parque ele é aberto a todo o público, o estacionamento é gratuito, a entrada do dia do evento é gratuito também, inclusive até o almoço lá do dia de campo também é gratuito, né?
Uhum.
Então é um evento realmente assim, em conjunto com as empresas, em conjunto com a Epagre, que é para trazer essa troca de informação, né, entre a pesquisa, entre os produtores também, né, Joel? E ir lá observar o que nós estamos trazendo da pesquisa para o campo, né? Vamos dizer assim, é uma escola a céu aberto lá no campo demonstrativo da Coperja, né?
Sem dúvida. É nessa quinta-feira, o local, na própria...
É no próprio campo demonstrativo da Coperja, né? Se digitar campo demonstrativo Coperja ou campo agro acelerador ali, ele já vai dar a localização lá no Google Maps, né?
E aí, trazendo alguns tópicos aqui, né, para vocês que nos acompanham, tem as questões das vitrines tecnológicas, da pecuária, diversificação, sustentabilidade, capacitação, inclusive com realização de palestras, e tudo começa na quinta-feira, que é depois da manhã, a partir das 7:30 da manhã, já.
Bom, Joel, dentro desse contexto da diversificação, né, às vezes perguntam, Gê, mas como que a gente consegue fazer essa diversificação dentro das propriedades com esse campo que a Coperja junto com as instituições apresentam? Nós temos 3 segmentos lá dentro do campo, né, Joel, e ele se identifica com algumas áreas. Por exemplo, nós temos a produção de hortaliças lá no campo agora, de brócolis, de repolho, de acelga, couve-flor, né? E é um momento, então, talvez para essas culturas se encaixar naqueles produtores que plantam maracujá, que plantam pitaia, por exemplo, né, ou até a própria banana, que é uma oportunidade, porque nessas culturas de verão ele tem renda somente ali dos meses de dezembro até agora maio, junho, né? Então é uma opção, são culturas de ciclo curto, de 35 até 90 dias, que é uma opção que ele consegue cultivar, otimizar a terra dele, mão de obra e máquinas, e ele produzir hortaliças agora no inverno, né? E ele ter também uma renda, né? Então esse é um ponto lá dentro do campo, que são as hortaliças, que o produtor pode estar diversificando dentro da propriedade, né? E a cooperativa tem um segmento que é das frutas lá, que a cooperativa recebe banana, maracujá, né, pitaia, também brócolis agora, amora. Então esse é um segmento que é diversificado dentro da cooperativa, mas também a gente quer levar para os produtores diversificar essas culturas dentro das propriedades, né? Uhum. E referente aos cereais de inverno, Joel, é uma forma de diversificação, mas ela também é uma tecnologia que ela se encaixa já junto, em conjunto com uma agricultura mais sustentável, que é sobre o plantio direto, né? Por exemplo, as nossas áreas de milho, de soja, agora no inverno, geralmente elas estão ociosas, elas estão sem uma planta de cobertura, estão paradas ou estão começando o plantio de milho agora lá na nossa região, lá em Jacinto Machado também. Mas trazer os cereais de inverno, como o trigo, aveia branca, grão, que é para produzir grão aqui na nossa região, utilizar na fábrica de ração, né? Ou também o plantio de plantas de cobertura, que são formas, né, de ter uma cultura no inverno e também que isso seja uma forma sustentável para o solo, né? Porque o nosso solo é uma vida, né? Por exemplo, o nosso solo, se a gente deixar descoberto no inverno, ele pegando chuva, a própria água vai carregar, né, o solo, causa erosão. E nós tendo uma cultura lá implantada, seja numa área plana ou com declive, né? Nós vamos ter ali o trigo, a aveia ou as plantas de cobertura, vai impedir essa erosão, né? Vai ter raízes ali, vai impedir que cause erosão do solo. Então isso são práticas sustentáveis, né? E tanto isso também cria uma diversidade maior, né? Você consegue colocar mais matéria orgânica no solo, depois da cultura do inverno ou a planta de cobertura, tu consegue fazer um plantio direto do milho e da soja nessas áreas, né? Então são alternativas de diversificação para esses segmentos de propriedades, né? E dentro da pecuária, Joel, que nós temos lá dentro do campo também, a gente quis trazer, dentro das vitrines tecnológicas, né, pastagens, por exemplo, agora de inverno, por exemplo, trigo forrageiro, que é uma nova tecnologia, né? Uhum. Nós temos lá também várias espécies de aveia, de azevém também, que são tecnologias que os produtores conseguem intensificar dentro das propriedades, né? Por exemplo, se eu tenho uma área de campo nativo lá, que eu estou lá com um animal por hectare, eu fazendo uma pastagem de inverno, talvez eu consiga colocar até 4 animais por hectare. Então, ou seja, eu consigo produzir mais na mesma área que eu tenho, né? Sem precisar investir em compra de terra, né? Então, isso é intensificação e diversificação. E dentro da pecuária, da pastagem, nós também estamos trazendo lá, que eu acho que é conhecido aqui da região, é o trigo para silagem. Então, consegue também fazer silagem agora no inverno. Inclusive, lá no dia do evento, Joel, nós vamos fazer uma dinâmica lá com um trator, né? Vamos explicar o que é esse trigo silagem lá no dia. E vai ter um equipamento lá fazendo a silagem no dia do evento, né? Ou seja, produzindo alimento, né, para os animais, né, tanto para gado de corte ou gado de leite, agora no inverno, né? Que são práticas que nós não vimos há alguns anos aqui na nossa região, né?
Bom, nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Jean Isidro de Borba, que é gerente de campo demonstrativo. Estamos falando aqui, para você que está chegando agora, da segunda edição do Campo de Inverno. A Coperj está preparando a segunda edição, que acontece na quinta-feira, em Jacinto Machado, mas são temas aqui que se identifica muito aqui com o nosso interior, com não só Uruçanga, mas, enfim, aqui o Pé da Serra, Lauro Miller, Orleans, Nova Veneza, Morro da Fumaça. Enfim, o convite ele é extremamente regional, né? Todos estão convidados, né? E que podem participar também. Eu acho que o grande detalhe aqui, Tia, pelo que eu percebo, e também era uma dúvida aqui, vou achar aqui o ouvinte também, esse é o detalhe, porque tinha uma época que o produtor de maneira geral ficava muito refém em determinado tempo do calendário, né? E chegava no inverno e ficava realmente parado. E nós temos um solo que é privilegiado, a nossa região, onde tem uma produção muito forte, e de repente ficava com o inverno parado. Pelo que a gente percebe aqui, e me parece que é uma das bases da segunda edição de inverno, é usar a propriedade que tem, o terreno que tem, a mão de obra que já vai estar encaminhada, ou seja, ele não vai ter custos significativos, muito pelo contrário, né, Jean?
Perfeito, Jean. Eu acho que esse é um ponto também que a gente debate muito lá dentro do evento, que é tu fazer a gestão da tua propriedade, né? Uhum. Tu, como você falou, você já tem aqueles recursos. Então, é buscar esses conhecimentos, estudar essas alternativas, né, Joel? Do que eu posso agora otimizar dentro da minha propriedade. E isso vai me dar resultados, né? Vai me dar resultados agronômicos lá do meu solo, vai me dar resultado financeiro, porque eu vou ter uma renda que eu não estava tendo antes, né? E o meu custo, ele é fixo, né? Se eu deixar a minha propriedade parada, eu vou ter aquele custo fixo ali, né? Uhum. Então, buscar essas alternativas que a gente consiga produzir no inverno, né? E muitas vezes a gente pode até se perguntar lá, tá, mas se eu fizer esse trigo, essa planta de cobertura, e isso vai me sobrar um pouquinho menos, mas só que não é que vai sobrar um pouquinho menos, é que tu tá cobrindo os teus custos durante o inverno e ainda tá te sobrando uma receita financeira, né? Talvez não vai ser aquela receita financeira igual é uma cultura de verão, né? Igual a uma soja, um arroz, um milho, né? Mas sim, tu vai conseguir se manter e ainda vai ter uma receita financeira, né? E o campo demonstrativo, o Joel, que a cooperativa faz em conjunto com as empresas, com a Epagre lá junto, esse é o grande objetivo. É uma escola a céu aberto onde a gente tem várias vitrines tecnológicas, são 25 vitrines tecnológicas que nós temos lá no campo, de mostrar essas alternativas para o produtor, né? Então lá no campo está instalado. Tem brócolis, tem couve, tem beterraba, tem alface, tem trigo, aveia, as pastagens que eu comentei agora por último. Então, são várias áreas plantadas onde vai ter lá um stand, formamos os grupos de produtores e as empresas, as instituições, trocam essas ideias com os produtores, né? E o objetivo é esse, Joel, do produtor ir até lá e não tudo que está lá ele vai conseguir fazer tudo na propriedade dele, né? Porque todas as propriedades, elas são dinâmicas, elas são diferentes, né? Então, o produtor lá, poxa, eu acho que eu consigo encaixar essa tecnologia ou esse manejo dentro da minha propriedade, né? Então, ele lá ia estudar e realmente ver o que ele pode tirar de conhecimento desse dia de campo para trazer para a propriedade dele, né?
Olha, o Antônio aqui de Azambuja, é bem pertinente, viu, Antônio? Ainda bem que você mandou aqui, porque eu já ia esquecer. Ele fala o seguinte, na propriedade dele, ele tem nove gados e tal, mas fala aqui de um plantio também. Se ele fala que se encaixa no que nós estamos falando. Claro, porque nós estamos falando aqui também. Não precisa ser ter 100 cabeças de gado. Não. É muito pelo contrário, né? Também para grandes produtores e tal. Claro. Mas aqui, se você, independente da cultura do seu plantio, e se tem uma ou duas cabeças de gado, já está valendo, né?
Com certeza. E é para ir lá mesmo trocar experiência. Claro. Não importa o tamanho da sua propriedade, isso, quantos animais você tem. E isso é bom, porque você vai lá, você vai conhecer novas tecnologias, conversar, contar também para os pesquisadores, para as empresas que estão lá, como que é a sua propriedade, o que você pode fazer lá, né? E isso a cooperativa, né, Joel, ela tem técnicos a campo, agrônomos a campo, que o produtor vai lá e depois pode continuar o contato, né, para fazer uma visita em loco na propriedade, para fazer essa gestão, verificar o que pode melhorar, né? E, inclusive, a gente até comenta que o pessoal da cidade também pode ir no campo, porque se eu moro num lote ou talvez em uma chácara, eu consigo lá ver alternativas do que eu posso produzir para mim mesmo, né? Porque o agronegócio, ele é produzir alimentos, é para vender, é para gerar receita para o produtor que vive desse negócio, mas ele também é uma forma de informação para quem também quer fazer o seu próprio alimento em casa, né? Então, é aberto ao público mesmo, a todos, né? Tanto do agronegócio e também quem está na cidade também.
É o que... No encontro que o Jean está falando, a Maria Eduarda, que é da região central, ela se considera produtora de fim de semana, que vai para o sítio de fim de semana, mas tem extremo interesse no assunto. Claro que é bem-vinda. É isso que nós estávamos falando aqui, né? O pessoal que quer, que tem um cultivo, ela usou produtora de fim de semana, não tem problema, pode ser também, né?
Com certeza. E as informações, né, Joel, elas têm que ser compartilhadas, né? Uhum. O conhecimento tem que ser compartilhado. E lá no dia de campo a gente até comenta também, já o presidente da cooperativa fala muito, que também é um encontro de amigos lá, porque muitas vezes você está lá no campo, o seu vizinho está lá, mas já faz 5, 6 meses que você não conversa com o seu vizinho. Quando chega lá no dia de campo a gente percebe muito isso. Os produtores que são vizinhos conversando lá no dia de campo, trocando informações, isso é que é legal, né? Ah, minha área é mais alta, minha área é mais assim, então, ou até conversar assuntos pessoais também, mas é um encontro de informação técnica, é um encontro de pessoas também, e é um momento de capacitação, né? Então, vai estudantes lá também de agronomia, vão técnicos, né? É um momento para instalar o dia inteiro, é um dia só de evento, mas é um momento aí que a cooperativa investe, né, Joel? E é investido para todas as pessoas que possam aproveitar esse dia lá em Jacinto Machado, né?
Sem dúvida. Que será na quinta-feira agora, nessa semana, depois de amanhã. Aproveitando a presença do Jean aqui, Jean, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre a Coperja, né? O trabalho. Perfeito. Que é não só aqui do evento de quinta-feira,
claro,
mas de maneira geral, como é que funciona esse trabalho, né? O que é exatamente a cooperativa realiza aqui na região?
Bom, Joel, a Coperja tem a sede em Jacinto Machado, mas ela tem várias filiais aqui próximo de Uruçanga também, né? Tem em Quarta Linha, tem em Criciúma, tem em Siderópolis, né? Agora vai ter uma loja em 13 de maio, acredito que fica próximo aqui também.
Isso.
Então a Coperja tem lojas agropecuárias, tem indústrias, tem fábrica de ração, tem fábrica não, mas tem UBS, que é a Unidade de Beneficiamento de Sementes, né? Tem supermercado, tem posto de combustível, né? Mas a Coperja, o principal carro-chefe dela, quando surgiu, né? Era o arroz, né, Joel? Mas isso é quando começou, né? E a cooperativa vai fazer 54 anos agora em agosto, então uma cooperativa que já tem uma boa história, né? E a cooperativa lá em 94, ela começou a se diversificar mais, né, Joel? Ela começou a trabalhar com maracujá, né? Começou a trabalhar com banana também, agora recentemente com o recebimento de pitaia, né? De brócolis, recebe também soja, né? Recebe milho, arroz, agora vamos receber também na fábrica de ração aveia e trigo. Então, a cooperativa, ela tem essa essência do agronegócio e quando a cooperativa está diversificando nesse segmento, né, Joel, quer dizer que também os produtores estão diversificando na sua propriedade, né? E esse é o apoio que a cooperativa dá para os produtores, porque não adianta nós recomendar para o produtor produzir a soja ou o trigo ou as hortaliças e não ter onde ele entregar esse produto, né? E a cooperativa também tem esse serviço que é o departamento técnico, onde tem os engenheiros agrônomos, né? E dentro das filiais, dentro das lojas agropecuárias, nós temos os consultores técnicos e os consultores externos, que eles dão essa assessoria para os produtores no campo, né? Para ajudar a produzir ou tirar dúvidas, né? Levar a informação e tecnologia para esses produtores também que são assessorados pela cooperativa, né? E vamos dizer assim, né, Joel? Até comentando, esse dia de campo, né? Ele tem um investimento pela Coperja, né? Mas ele é uma forma, sim, de levar uma questão de valor para os produtores, né? Isso, vamos dizer assim, o produtor vai lá no dia, ele observa, ele tira as informações, mas, claro, isso tem uma conexão, porque o produtor é cliente da cooperativa, ou ele conhece a cooperativa, né? E, com certeza, isso vão continuar nos negócios, né? Mas a cooperativa, ela está expandindo bastante aqui agora, próximo da região de vocês também, né? Acredito que vai ter novas lojas aqui próximo também. E com isso, Joel, se torna mais próximo do produtor, né? Porque às vezes, muitas vezes fica difícil do produtor, às vezes, ficar muito longe de uma loja agropecuária ou ter um técnico ou um agrônomo que assessore ele, né? E a cooperativa, ela tem isso na essência porque a cooperativa não cobra, assim, diretamente do produtor por esse serviço, né? Claro, precisa ter a venda ali dos insumos, né? Para pagar esse profissional ou esse dia de campo que a gente está fazendo lá, né? Então, não é uma cobrança diretamente do produtor, né? Mas ele, vamos dizer assim, ele sendo cliente da cooperativa, ele tem esses benefícios, tanto da assessoria técnica e de participar desses momentos também, que é o nosso dia de campo lá em Jacinto Machado, né?
Falamos da Coperja, especialmente dessa segunda edição do campo, que nesta agroacelerador, que nessa segunda edição tem como tema a diversificação na entre-safra. O tema do primeiro encontro, lembra, Jean, qual foi? Não.
O tema do primeiro encontro, eu acredito que era... Agora eu acho que eu não vou lembrar, João.
Mas não,
né?
não tem problema. Mas é o detalhe que eu acho que é a grande, para que o ouvinte entenda e já pode perceber, porque foi como o Jean falou, a questão do inverno, e geralmente é um tempo aí de 45, 50 dias, né? A questão do plantio. Mesmo que, se não faça, a propriedade ela tem o seu custo, ela vai ter que
Sim.
precisar da manutenção. Então, por que não tirar esse prejuízo, e dependendo ainda da situação, até com alguma sobra, né?
Uhum.
E estou falando de maneira aqui bem rasa, né? Mas é exatamente o que, claro, com toda a orientação técnica, com a questão não só das vitrines tecnológicas, da pecuária, da diversificação, da sustentabilidade, e tudo isso os senhores e as senhoras vão encontrar de forma gratuita na quinta-feira em Jacinto Machado. É isso, Jean?
É isso aí. E nós temos uma programação durante o dia lá, né, João? Não sei se consigo comentar,
sim,
mas...
Sim,
o portão começa às 7h30, a abertura do parque, às 7h40 já começa a formação dos grupos de produtores, né? Às 11h15 nós vamos ter essa dinâmica do corte de silagem de trigo lá no dia, vamos falar sobre o material, mostrar como realmente o trator corta essa planta, como é feito essa silagem, uhum, né? Às 11h40 nós vamos ter a solenidade de boas-vindas com presença de autoridades lá também. Meio-dia e meia nós vamos ter o almoço, é gratuito, como eu comentei aqui também. E à 1h da tarde nós vamos ter uma palestra com um produtor de mangueirinha do Paraná, que é o Laércio Dallavecchia, que ele vai vir falar sobre o tema, que é os princípios de uma agricultura sustentável. Então ele vai contar a história da propriedade deles lá, que quando eles chegaram lá no Paraná, que era uma área mais áspera, eles não conseguiam produzir, eles começaram a fazer práticas mais ligadas à diversificação, ligadas ao uso de plantas de cobertura, a corrigir o solo, e hoje eles são produtores que são, inclusive, em 2020, eles foram campeões, né, do campeonato nacional a nível Brasil do SESB, que é um campeonato de produtividade de soja, com 118 sacos de soja por hectare.
Uhum.
Então, eles vão vir contar a história deles, né? O que eles vêm fazendo hoje referente ao uso de plantas de cobertura, ao uso de cereais de inverno, né? E sobre essas práticas de plantio direto. E durante a tarde também, Joel, continua a nossa programação, né? A visita às vitrines. Então, o produtor pode visitar o campo durante esse dia lá na quinta-feira, tanto pela manhã e quanto à tarde, né? E o evento se encerra às 4h30 da tarde nesta quinta-feira.
Uhum. Muito bom. E você também vai poder conhecer um pouco mais, para quem ainda não conhece, de todo o trabalho da Coperja, com todo o pessoal que vai estar lá. O Jean vai estar lá também, né?
Com certeza. Vamos estar lá esperando todos lá.
Jean, muito obrigado pela gentileza de estar aqui no estúdio conosco. É, a gente reforça aqui amanhã também mais um pouco sobre o evento também. E um abraço a todos lá da Coperja e bom evento na quinta-feira.
Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E um ótimo dia a todos os ouvintes. E esperamos vocês na quinta-feira lá no Campo Agro Acelerador da Coperja. Um abraço.